Exploração sexual de menores agora é crime hediondo.
E isso vai ajudar no combate à pedofilia no país, afirma Magno Malta.
Pedro Simon teme radicalização na campanha eleitoral.
E Jucá diz que população carente terá mais acesso à justiça com ampliação da defensoria pública.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Exploração sexual de crianças e adolescentes agora é crime hediondo. É o que determina a lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada esta semana pela presidente Dilma Rousseff. Detalhes com o repórter Francisco Coelho.
A exploração sexual de crianças e adolescentes foi transformada em crime hediondo. A partir de agora, quem cometer esse tipo de crime não tem direito à fiança e vai ter que cumprir pena de 4 a 10 anos de reclusão, com progressão de 2/5 a quem é réu primário e de 3/5 para reincidentes. A lei estabelece que o crime ocorre mesmo que não haja relação sexual, mas qualquer forma de contato sexual ou atividade erótica que implique em contato físico e sexual com crianças e adolescentes continua sendo prática criminosa. A proposta para a criação da lei foi apresentada em 2010 no Senado pelo senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas. O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, foi o relator da matéria e disse que a lei traz segurança às crianças brasileiras às vésperas da Copa do Mundo.
No momento que nós estamos na véspera de uma Copa e muita gente ruim se preparando para vir para o Brasil, achando que isso aqui é um paraíso de prostituição infantil, nós já temos uns de casa aqui que já pratica esse crime. O país está entre os três maiores abusadores do planeta. E na aprovação dessa lei seria uma coisa muito importante, porque a prisão aqui, certamente, como é um crime inafiançável, nós vamos manter os presos.
A Lei 12.978, de 21 de maio de 2014, classifica ainda a utilização de crianças e adolescentes em atividades sexuais remuneradas, a pornografia infantil e a exibição em espetáculos sexuais públicos ou privados como atos criminais. Quem, de alguma forma, contribuir para esse tipo de exploração também estará sujeito às penalidades.
Após alertar que o Brasil vive um momento difícil, o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, propôs que governistas e oposição busquem um entendimento para que o clima eleitoral não agrave a crise enfrentada pelo país.
Ele comentou que esta semana, enquanto pouquíssimos senadores estavam na CPI da Petrobras, o clima fervilhava em São Paulo, com os motoristas mantendo a greve após rejeitar o acordo que havia sido feito para o fim da paralisação. Além disso, policiais civis anunciavam greve em vários estados.
Simon teme radicalizações por causa das eleições e alertou que isso seria muito ruim para o país. Por isso, fez um apelo aos candidatos à presidência da República.
É claro que nós estamos num momento duro, é uma eleição. É uma eleição dramática. O debate é importante, mas em termos elevados. Eu vi vários candidatos debatendo nesse sentido da paz e vi a presidenta dizendo a mesma coisa. Que se reúna os candidatos, que se promova um debate, que se promova um compromisso, que se faça um apelo conjunto ao povo brasileiro. Esse é o momento em que nós temos que ter a dignidade, o respeito, a seriedade, a honorabilidade necessária a nível de Brasil e a nível de mundo.
Já a senadora Ivonete Dantas, do PMDB, está preocupada com a falta de segurança no Rio Grande do Norte. Ela disse que a violência aumentou, inclusive, nas cidades do interior, antes consideradas pacatas.
A senadora ainda reclamou que a Polícia Civil do Estado conta hoje com apenas 29% do efetivo ideal, enquanto a Polícia Militar sofre com a falta de equipamentos adequados para combater o crime.
Segundo Ivonete Dantas, na cidade de Caicó, ocorre um assalto a cada 2 dias e o consumo de drogas pelos jovens agrava ainda mais o quadro.
Por isso, ela sugeriu mais investimentos em segurança e mudanças na lei, como a punição mais efetiva de menores para acabar com a onda de violência no Rio Grande do Norte.
É no mínimo alarmante em que um estado pequeno como o meu tenha chegado agora no mês de maio a 600 homicídios, quando há 10 anos atrás a metade desse número era o resultado do ano inteiro. É bem verdade, a realidade modificou-se. Porém, o que se torna perceptível é a capacidade de evolução que não tivemos em acompanhar as transformações no tocante à oferta de segurança pública para a população.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, criticou os elevados investimentos na Copa do Mundo, situação que atribuiu ao exibicionismo do governo.
Na avaliação dele, não há como convencer o povo de que a construção de estádios seria mais importante que aumentar o número de hospitais. Mário Couto citou vários sinais de crise econômica e social e cobrou do governo respeito à população.
Será que a segurança está boa? Será que a saúde está maravilhosa? Será que os filhos daqueles que não têm condição de pagar escolas caras têm uma boa educação? Será que todos os brasileiros estão nas escolas?
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, repudiou o sentimento negativista que paira sobre alguns segmentos da sociedade brasileira que criticam o fato de o país sediar a Copa do Mundo.
Ela disse que, segundo o Ministério dos Esportes, o Mundial será bom para o Brasil, pois vai gerar 3 milhões e 600 mil empregos e atrair mais de 3 milhões de turistas. O Ministério prevê ainda que a Copa vai agregar 183 bilhões de reais ao PIB brasileiro até o ano de 2019.
Qual é o país que não queria estar no lugar do Brasil, sediando a Copa do Mundo e sediando as Olimpíadas? Todos gostariam de estar no lugar do Brasil, sediando, eu repito, os maiores eventos esportivos do mundo.
E o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, destacou a importância crescente do comércio com a China e avaliou que o saldo comercial do Brasil com os chineses seria melhor com a redução da burocracia aduaneira.
Ciro Miranda ainda cobrou medidas para o aprimoramento tecnológico do produto brasileiro e disse temer que a nova lei dos portos não seja suficiente para fazer o país superar os obstáculos logísticos ao comércio exterior.
Precisamos olhar à frente e pavimentar o caminho do desenvolvimento com gestão de qualidade e oferta de serviços à altura das demandas sociais. O desejo dos brasileiros é retomar o caminho da modernização em todos os sentidos.
A proposta que amplia a defensoria pública em todo o país foi aprovada esta semana pelo Senado e já está pronta para ser promulgada pelo Congresso Nacional. Entenda a importância dessa ampliação na reportagem de Jorge Cardim.
Pela proposta de emenda à Constituição, a União, os Estados e o Distrito Federal têm um prazo de até 8 anos para criar a estrutura necessária e assegurar o trabalho dos defensores públicos em todas as comarcas do país. O texto define que o número de defensores públicos em cada comarca deve levar em conta a demanda pelo serviço e o tamanho da população. Ainda prevê que as regiões mais populosas e com maiores índices de exclusão social tenham preferência. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, disse que a iniciativa busca melhorar o acesso à justiça e garantir a assistência jurídica integral e gratuita, especialmente aos mais pobres e menos protegidos.
Se nós queremos dar condições de dignidade à população brasileira, nós temos que garantir justiça e advogados à maioria da população que não pode pagar advogados no país. Então a Defensoria Pública é, na verdade, a extensão de uma ação que a gente pode chamar de justiça para todos.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Patrícia Ribeiro e Paulo César Barreto.
Áudio, André Menezes.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições no portal do TCU para cursos à distância gratuitos. Você pode aprender sobre controles na administração pública, estudar as estruturas de gestão pública e ainda compreender o planejamento governamental e a gestão orçamentária e financeira. O objetivo é melhorar os serviços públicos qualificando servidores federais, estaduais e municipais, mas qualquer cidadão pode participar. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, comenta.
Portanto, nós precisamos trabalhar em quatro mãos, em várias mãos, para que o Brasil melhore a sua capacidade de competir, investindo naquilo que faz a diferença de um país, que são os recursos humanos mais bem preparados, pois é eles que dão condição de melhorar a produtividade e a competitividade do Brasil.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.